Hear that? That's the sound of a patient whose health data is protected from a cyber attack. And that's the sound of a financial system that's digitally secured from bad actors. Right now, there's an invisible war being fought on a digital battlefield that impacts what we do every day. That's why at Peraton, we do the can't be done to help protect the vital systems we rely on. Because if we don't, the alternative is unimaginable. Peraton.
O Hora Queer tem oferta de cupons de desconto com a Veste Esquerda e com editoras parceiras, como Autonomia Literária, Nova Cultura, Baioneta e Boitempo. Basta usar o cupom Doutora Drag. Tudo minúsculo, tudo junto.
Qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça quando você pensa na Suécia? Talvez aquela ideia remota de que é um país perfeito, onde existe um estado de bem-estar social. Talvez você pense nessa música aqui. Ou essa. E talvez ainda essa daqui. Em abril de 2020, nem ABBA, nem Tove Lo ou Zara Larsson têm chamado tanta atenção para esse país nórdico quanto as estratégias inconfiáveis que o governo veio adotando para enfrentar o coronavírus.
E aí ela tava assim, não, gente, isso aí a gente tem que criar imunidade na população. Depois, quando abrir as bordas e começar a vir gente de outros países, como é que a gente vai fazer se ninguém tiver pego aqui? Enfim, e aí eu falei assim, cara, mas não tem dado suficiente pra você provar que funciona assim. Não é uma gripe. O problema é que muita gente aqui tá tratando com uma gripe. E a questão da gripe aqui, a gripe em si, tá? Não vou falar de corona, tá? Gripes. Na Suécia, as pessoas ficam resfriadas e gripadas com uma certa frequência durante o inverno, ponto. Ficam muito resfriadas, muito gripadas. E aí a gente tem uma grande cultura de que, assim, quando você começa a espirrar no escritório, as pessoas já começam a te olhar estranho, porque você não tá em casa. Quando uma pessoa fica doente, todo mundo fica. Então, o hábito é que se você nota que você tá com, assim, o mínimo sintoma de um resfriado, uma gripe, você não vai pro escritório, você trabalha de casa se você puder. Inclusive, aqui, a licença médica para você ficar em casa sem ter atestado médico é até 14 dias. Então, para você ver como é aqui, como é tratado sério o caso de resfriado e gripe. Então, para mim, é muito surpreendente que no caso do corona, com tanta informação que a gente tem aí, na verdade, é muita informação sobre o fato de não termos informação suficiente para dizer que é tratado como uma gripe, sabe? Tive um colega meu que viajou para esquiar semana retrasada. E aí eu fiquei putaça, eu falei assim, como é que a pessoa viaja, cara? Tipo, vai pra um lugar, ele ficava mandando várias fotos, comendo no pub, no restaurante, mó galera junta, sabe? Se abraçando. Eu assim, gente, mas que absurdo. Então assim, tem mó galera que tá levando a vida como se tivesse tudo normal, sabe? Vários colegas meus de trabalho, eles estão trabalhando de casa, mas tirando isso, porque a empresa mandou eles irem pra casa, de resto eles são tipo, cara, normal, sabe? Eles estão evitando ficar muito tempo fora, mas ao mesmo tempo eles estão indo, assim, eles estão indo no mercado normal, eles estão indo encontrar os amigos, visitar, sabe? Então, e eu noto que, tipo, isso rola muito entre os suecos, assim. Os imigrantes estão todos seguindo as quarentenas direitinho.
Destrua o patrimônio público e privado. Ataque templos. Incendeie carros.
Ele é mó covardia, dizendo que é opinião quando é homofobia.
E tente levar o caos.
O Brasil tá no fundo do poço.
O HQ da Vida agora é Hora Queer, o seu podcast feito por LGBTs com recorte anticapitalista, feminista, interseccional, antirracista e marxista. Acesse o nosso novo site a partir de março. O site é horaqueer.com e em todas as redes sociais nós somos @horaqueer. Tudo junto, tudo em minúsculo. No dia 6 de abril de 2020, Dimitra Vulcana conversou com Vanessa Guedes, uma brasileira que mora na Suécia há quase 5 anos.
Oi, meu nome é Vanessa, mas os íntimos podem me chamar de Nessa. Eu tenho 30 anos, eu moro na Suécia faz 4 anos e meio, mais ou menos, quase 5 já. Eu sou escritora e sou programadora também, na hora que eu não estou escrevendo.
Trouxemos alguém que está vivenciando a pandemia de Covid-19 em um país onde o Estado não utilizou isolamento social, não determinou o fechamento de locais que não oferecem serviços essenciais e manteve as escolas abertas.
Não, eu também não sou uma especialista, tipo, eu não estudo política nem nada. Eu estou contando tudo do ponto de vista de uma imigrante que mora aqui.
O mundo está encarando essa crise, essa pandemia, mas cada país está encarando de alguma maneira, de acordo com as suas questões políticas, geopolíticas, de acordo com as suas questões também do seu sistema de saúde. E aí eu acho interessante trazer essa perspectiva para o ouvinte, para a gente entender um pouquinho como que as coisas estão rolando aí pelo mundo e como que somos tão diferentes pelo trato de lidar com as coisas.
Nossa, e como é diferente! Para começar, a situação da Suécia é muito mais complexa do que as pessoas pensam normalmente. Tem uma gama de coisas que as pessoas imaginam, que aqui é tipo, nossa, todo mundo é muito inteligente, todo mundo vai sempre tomar a melhor atitude, porque é um país de primeiro mundo, porque é o bem-estar social. Mas não é bem assim que funciona na prática, porque as pessoas são pessoas, em todos os lugares do mundo elas têm atitudes de pessoas e têm um monte de jeitos de lidar com as coisas.
A Suécia é o terceiro maior país da União Europeia em termos de superfície, e em 2018 já possuía mais de 10 milhões de habitantes. Sua organização política funciona como monarquia constitucional. O monarca, Carlos XVI, tem apenas funções representativas e o primeiro-ministro, juntamente com o parlamento, que realmente toma as decisões. O país ocupa o quarto lugar do mundo no índice de democracia, depois somente da Islândia, da Dinamarca e da Noruega. A Suécia ocupa o 8º lugar no ranking da lista dos países com melhores IDHs do mundo. Seu índice é de 0,937, segundo os dados de 2018, publicados em 2019 pela ONU.
Você sabia que o podcast Hora Queer tem um spin-off chamado Doutora Drag? Então corre lá no YouTube e se inscreve também no canal youtube.com/doutoradrag. Lembre-se de seguir @DimitraVulcana e Hora Queer em todas as redes. G1, 25 de março de 2020. Anders Tegnell, o epidemiologista responsável pelas ações de prevenção e combate ao coronavírus na Suécia, rejeita as críticas de que as ações da Agência de Saúde Pública estejam sendo pautadas por preocupações econômicas e afirma que todas as decisões estão sendo avaliadas e atualizadas com a frequência que a crise exige. É importante adotar uma linha de atuação que seja sustentável e possa ser mantida por um longo período e que é, se estiver doente, fique em casa. É mais viável do que pedir que todos fiquem em casa o tempo todo, que não funcionaria a longo prazo, diz Tegnell. Os mais críticos fazem questão de apontar que Anders Tegnell já errou antes em seus prognósticos. No início de março, a avaliação do epidemiologista do estado era de que a epidemia do coronavírus ficaria restrita à China. O próprio Tegnell admitiu a falha na previsão. Mas outros especialistas concordam com a estratégia sueca adotada até o momento. Não acredito que o cenário na Suécia seja tão sinistro, embora não haja dúvidas de que o país enfrenta uma situação séria, disse a TV pública sueca Tom Britton, professor de matemática da Universidade de Estocolmo.
Embora seja impossível sentar em um restaurante em cidades como Paris, Londres ou Madrid, os estabelecimentos de comida na capital sueca continuam a operar e receber clientes. Escolas para jovens com menos de 16 anos, academias, lojas de roupas e até algumas estações de esqui movimentadas também estão abertas. é que as únicas medidas que o governo do país escandinavo adotou em face da pandemia da Covid-19 é proibir aglomerações públicas de mais de 50 pessoas, fechar instituições de ensino superior e sugerir que os trabalhadores trabalhem em casa se puderem.
Folha de São Paulo, 25 de março de 2020. A mídia sueca trouxe muitas reportagens sobre milhares de pessoas reunidas nas estações de esqui, que até sábado, dia 21, mantinham sua vida noturna em funcionamento. O vírus já se propagou com facilidade em resorts nas montanhas da Áustria e na Itália. John Carlson, chefe do Departamento de Saúde da Suécia, defendeu na semana passada essa abordagem, dizendo que o país não pode tomar medidas dracônicas, que têm um impacto limitado na epidemia, mas derrubam as funções da sociedade.
Quando você começa a ver lá desde o início, quando começaram os primeiros casos, teve a recomendação de evitar grandes aglomerações. A primeira recomendação que foi feita pelo governo oficialmente foi de que não deveria se aglomerar mais de 500 pessoas num evento. Então isso era referente apenas a eventos. Isso foi lá no início de março, eu acho, ou finzinho de fevereiro. É, foi finzinho de fevereiro. Porque eu lembro que ainda nas primeiras semanas de março a gente fez um evento de mulheres na tecnologia aqui e tava lotadíssimo e tava todo mundo juntinho, assim, eu tava no evento. E logo depois que esse evento rolou, na semana seguinte, no dia 9 ou 10, foi quando a OMS declarou pandemia mundial, foi aí que a minha empresa, por exemplo, e várias outras, mandaram todo mundo trabalhar de casa, todo mundo que pudesse. Então, assim, ficou a decisão pelas empresas. Não foi um decreto obrigatório que caiu na cabeça das pessoas e falou todo mundo tem que ir para casa. Não, empresas decidam.
Você trabalha como programadora, é tranquilo trabalhar de casa. Mas e outros serviços? As pessoas continuaram trabalhando? Como que isso ficou?
Então, como eu disse, na verdade, o que passou não foi um decreto, foi uma recomendação. Foi uma declaração, uma nota, assim, que o governo fala. Declarei que recomendo que trabalhem de casa se puderem. Então ficou muito em aberto. Então, claro que lojas continuaram abertas, bares continuaram abertos. No meu caso, trabalho com TI. Trabalho com programação, então a gente é muito privilegiado nessa área, né? Eu já estou acostumada a trabalhar de casa, porque eu geralmente trabalho pelo menos duas vezes por semana de casa. Então, para mim, não foi nenhum mistério. Outra coisa que pediram recentemente, uns dias atrás, foi que foi proibido, na verdade, não pediram, foi proibido a visita em asilos, né, casa de repouso para pessoas idosas. E aí eu fiquei chocada, porque eu nem sabia que as pessoas estavam indo nas casas de repouso visitar os idosos, dada a situação, né, mas estavam. Então, por exemplo, as escolas estão funcionando até agora. Algumas fecharam, outras deixaram pelos pais decidirem. Então, sempre as pessoas estão comentando que eles não podem fechar as escolas porque muitas pessoas que trabalham no sistema de saúde, elas têm os filhos na escola. Então, se elas precisarem ficar em casa com os filhos, elas não vão poder ir trabalhar. Né? Aqui tem várias leis que protegem pais, né? Tem várias leis a respeito de ficar em casa com crianças e tal. Então, isso é muito respeitado. Então, se você precisa ficar em casa com seu filho porque ele tá doente ou porque ele não pode ir pra escola no dia, você não vai pro trabalho. É socialmente super bem aceito numa circunstância normal. Por exemplo, digamos que no Brasil, tá? Vamos fazer de conta que o Brasil funciona como a Suécia. A gente tem o presidente, né? Que aqui seria o primeiro-ministro. Então, aí você tem o presidente, você tem os ministérios. E aí, no caso de problemas, por exemplo, de pandemia e tal, pelo que eu me lembro no Brasil, quem fala o que tem que fazer ou não é o Ministério da Saúde. Eles aqui não têm essa premissa de perguntar para o ministério específico sobre que atitude tomar. O que eles perguntam é para, tipo, um instituto de saúde onde tem um pesquisador responsável que vai dizer qual é a recomendação. No caso aqui da Suécia, tem um cara chamado Tenham, ele que vai lá e fala o que a gente tem que fazer. Então, ele tem falado coisas do tipo, nossa, a gente tem que manter a economia funcionando, não sei o quê, sabe? Aquelas coisas bem intensas. E esse lance de não obrigar a ter lockdown vem desse cara, porque enquanto ele não falar que é necessário, o lockdown não vai acontecer. Também tem outra coisa que é um fator muito importante nessa grande discussão aqui na Suécia, que é o fato de que aqui demora, sei lá, 8 anos para aprovar uma lei. E eles estão tentando a todo custo proteger a democracia. Eles não querem abrir uma exceção de começar a baixar decretos obrigatórios agora por causa da pandemia, porque eles não querem abrir nenhum precedente para que alguma coisa no futuro possa danificar a democracia. Por esse lado, eu entendo, saca? Ao mesmo tempo, é muito difícil quando você está acompanhando as notícias do resto do mundo, principalmente quando você é imigrante, é como se você vivesse em dois mundos paralelos, né? Então, eu fico falando com os amigos do Brasil, eu fico falando com os amigos brasileiros aqui na Suécia, fico falando com os amigos imigrantes de outros países aqui na Suécia e com os amigos suecos. Bastante realidades diferentes, todas juntas. Mas é isso, as pessoas estão, tipo, enquanto o governo não fala, fiquem em casa, ou, tipo, não fala assim, ah, todos os estabelecimentos têm que fechar porque não é pra ninguém pegar o vírus, ninguém vai ficar em casa, sabe?
E no caso, essa pessoa aí que é responsável pelo setor da saúde, no caso, que é como se fosse um equivalente ao ministro da saúde...
Aí que tá, ele não é responsável pelo setor da saúde, ele é responsável pelo Instituto de Epidemiologia da Suécia, entendeu? Não é que ele é o cara que fala na saúde o que tem que ser feito.
Ele é como se fosse um equivalente ao Instituto Oswaldo Cruz, alguma coisa assim.
Isso, exatamente.
Só que as pessoas levam a sério, se uma pessoa dessa for na televisão e falar alguma coisa, as pessoas vão levar a sério o que ele está falando, no caso.
Exatamente, porque a Suécia tem uma cultura de... Diferente do Brasil, que as pessoas acreditam, por exemplo, político X falou isso. Então ele é lembrado por ser o político X que falou tal coisa, deu a opinião dele sobre isso e falou para você fazer tal coisa. Na Suécia, eles têm mais o lance de o político X ouviu o especialista nesse assunto aqui, escutou o especialista e fez o que o especialista mandou. É uma volta, sabe? É diferente. Então não é assim, ninguém espera que um político tome uma decisão sozinho. Aí que tá. As pessoas têm um entendimento muito grande disso. Então ninguém acha que o primeiro-ministro senta lá sozinho numa torre de marfim e fica decidindo coisas o dia inteiro para a população.
De acordo com o site C19.se, que compila todos os dados sobre o coronavírus divulgados pelo governo sueco, no dia da nossa conversa com a Nessa, em 6 de abril, o país tinha 7.594 casos confirmados e 506 mortes. Apenas 4 dias depois, o número de infectados subiu para 9.973, com 881 mortes. Hoje, no dia 19 de abril de 2020, a Suécia registra 14.510 casos de Covid-19, sendo que desses, 510 foram registrados hoje.
Jornal português Observador, 16 de abril de 2020. Anders Tegnell recusa a ideia de que tenha havido um falhanço na estratégia global, embora admita, como também já admitiu o governo, que não se fez o suficiente para salvaguardar os cidadãos mais idosos, desde logo aqueles que vivem em lares da terceira idade. Esse fato ajuda a justificar por que é que a Suécia já teve mais mortes do que a Noruega, por exemplo, diz Tegnell. Mas o especialista também já tinha dado outra explicação para os números. Num debate televisivo esta semana, o epidemiologista asseverou que a estratégia do governo se está a basear não na força de estados de emergência, mas na comunicação clara com a população, apelando ao seu civismo como forma de contribuir para que a propagação aconteça a um ritmo controlado.
Correio Brasiliense, 15 de abril de 2020. A taxa de mortalidade no país ainda está longe de nações como a Itália e Reino Unido. No entanto, já é muito pior que em qualquer um dos países nórdicos com os quais a Suécia geralmente se compara. Na Finlândia, por exemplo, o vírus tem uma letalidade 9 vezes menor. Na Noruega, 4 vezes mais baixa. E na Dinamarca, 2 vezes. O aumento de casos levou 22 especialistas a pedir ao governo que altere a política de combate ao vírus. A abordagem deve ser mudada radical e rapidamente, escreveram os especialistas em um artigo publicado no jornal Danger Nyheter, na edição desta terça-feira.
A Agência Pública de Saúde anunciou na semana passada que pelo menos 40% das mortes registradas na região de Estocolmo, epicentro da epidemia na Suécia, aconteceram em estabelecimentos para idosos. Apesar das medidas adotadas pelo governo, a epidemia ela atingiu boa parte das casas de repouso. Apenas na capital do país, metade dos estabelecimentos foi afetada pelo vírus. A rádio pública também revelou no início do mês que um terço dos municípios do país detectou casos suspeitos ou confirmados da doença em lares para idosos. Uma situação que a ministra Lena Hallergren não consegue explicar, e ela disse: ou não cumpriram a proibição de visitas, ou os funcionários com sintomas continuaram trabalhando. Afirmou isso lá no início de abril. O diretor do Centro para Pessoas Idosas e de Saúde da Universidade de Gotemburgo, Ingmar Skuk, acredita que a propagação do vírus pode ter sido provocada pelo fato de a Suécia não ser um país tão centralizado como os vizinhos. Nas casas de repouso, algumas delas inclusive são privadas ou dependentes dos municípios, os funcionários recebem por hora. E com um salário menor, então eles têm menos acesso à formação e são mais jovens. Essa é uma das explicações que o Ingmar Skuk passa pra gente. E ao contrário da Finlândia, onde os trabalhadores são aparados lá por acordos coletivos, na Suécia, os que ganham por hora não vão receber nada se ficam em casa por terem sintomas leves, como determinam as normas do Ministério da Saúde.
A piada recorrente do momento é que a Suécia é gado demais. Mas é porque eles têm muita fé nas instituições. Então é bem o contrário do Brasil. O contrário do Brasil no sentido de que, em vez de você desacreditar quando um político fala uma coisa, aqui as pessoas acreditam mesmo. É como se a pessoa tivesse feito um contrato de vida. Assim, se eu não cumprir isso, eu vou morrer logo depois, sabe? Porque as pessoas realmente fazem o que elas falam. Isso é uma coisa curiosa, né? A regra geral é que as coisas funcionam do jeito que elas têm que funcionar. O que acontece nesse caso específico é que esse fator de crença absurda das instituições resultou nesse momento esquisito onde a instituição que é responsável por dar as orientações não está seguindo exatamente as orientações da OMS, né, da Organização Mundial de Saúde.
Uma coisa que eu queria que o ouvinte entendesse é que a narrativa que a gente está trazendo aqui hoje não é que sejam anticientificistas, não. É que a gente tem que também ser um pouquinho crítico e acreditar na ciência não é acreditar cegamente, mas também poder criticar, né? Tudo é passível de crítica. É diferente do comportamento das pessoas que geralmente são seguidores do presidente Jair Bolsonaro, que não acreditam de forma alguma na ciência.
Eu vi vários sites no Brasil hoje especificamente, falando que a Suécia e o Brasil estavam adotando medidas parecidas e que o primeiro-ministro sueco estava agindo como o presidente do Brasil. E, cara, não, as coisas estão bem diferentes nesse sentido. Por exemplo, aqui a gente teve várias empresas, principalmente companhias aéreas, que tiveram que demitir pessoas... muitas pessoas. Aqui a gente está tendo empresas também menores que tem que demitir por razões X, e o governo aqui está ajudando de verdade, sabe? Está bancando coisas. Então eu acho que, tipo, tá, nesse sentido, assim, ó, tá bem diferente, sabe? Inclusive, eu tenho amigos que trabalham em empresas que foi oferecido um pacote de redução de carga horária, que é o governo que está organizando, que tem três opções. Então, assim, desde que o seu salário bata as 44 mil coroas suecas, que é o equivalente a 23 mil reais, então, isso é o salário meio que médio na Suécia. Então, se bater, é muita grana. Mas aqui é meio que ok, assim, sabe? Não é nada assim, que luxo. Mas é que meio que mais ou menos todo mundo meio que ganha nessa base, que iguala bastante. Então, assim, se bater até 44 mil coroas, você tem três opções, a empresa. Eu vou até abrir aqui que eu tava com a aba na minha frente aqui, eu fechei, o que eu fiz? Não, eu abri outra na frente. Mas você tem uma tabela, que é o seguinte, quando você... A empresa pode reduzir, por exemplo, 20% da sua carga horária, e aí, se ela reduzir 20%, você vai ter 4% reduzido do seu salário apenas. Depois, a segunda opção é, ela pode reduzir 40% do seu horário de trabalho, e você vai ter 6% do salário reduzido. E a terceira opção é que ela reduza 60% da sua carga horária e você vai ter 7,5% de desconto no seu salário. Como que isso é possível?
E lembrando do limite das 44 mil coroas, né?
Isso. Claro, tem que ter sempre esse teto. Quem vai arcar com essa diferença é o Estado. No caso, o caso mais extremo, esse que você reduz 60% do seu horário de trabalho e o seu salário reduz só 7,5%, o Estado está pagando 45% do seu salário. Então, eles estão cobrindo. Então, assim, não dá para comparar com o Brasil, cara, porque no Brasil tentaram até passar lei que corta o salário das pessoas.
Agora eu tô tentando imaginar, no caso, que a única coisa que está faltando para fechar, sei lá, uma como lidar com a pandemia de forma totalmente coerente, seria somente as pessoas entenderem a dimensão que essa crise, essa pandemia tem, e como que esse contágio ele é muito alto. As pessoas têm que entender que ninguém teve corona antes, agora então todo mundo tem potencial de ter. Só tá faltando virar essa chavinha aí para o pessoal da Suécia entender que é uma coisa muito séria e que o mundo nunca viu isso, na verdade, né?
Es geht durch die Welt ein Geflüster.
Você está ouvindo o Hora Queer. Que tal apoiar o nosso projeto em apoia.se/horaqueer ou então em padrim.com.br/horaqueer?
Es flüstern die Kohle und Stahlproduzenten.
Eu li hoje apelo dos profissionais de saúde aqui da Suécia pedindo para as pessoas ficarem em casa. Isso eu achei bem tocante, assim. Eles pedindo porque eles estão sobrecarregados. Aí a menina estava explicando que eles tinham tipo X pacientes normalmente, né, no hospital onde ela trabalha, e agora eles têm 3X. Então eles têm 3 vezes o total que normalmente eles têm que dar conta. Então, em vez de eles fazerem 3 turnos de trabalho, que é cada um de 8 horas, né, eles estão fazendo 2 de 12 para poder dar conta.
A Suécia possui um sistema universal de saúde. O governo central determina a política de saúde, mas o sistema é descentralizado. O que significa é que os conselhos municipais e os governos municipais, eles são responsáveis pela prestação dos serviços. A maioria dos custos para administrar esse sistema, inclusive, é paga pelo Conselho do Condado e pelos impostos municipais, com a contribuição do governo nacional para cobrir tratamento especializado, prescrições, gravidez, parto e reabilitação. Os maiores desafios para o sistema público incluem acesso, qualidade, eficiência e financiamento. Embora a cobertura seja toda extensa, há pequenas taxas pagas pelos pacientes limitadas a 1.100 coroas por ano. Um residente sueco não precisa pagar mais de 300 coroas por cada consulta, seja um médico particular ou um médico em um centro de saúde local. E basicamente todas essas taxas de entrada no hospital, elas são cobertas, assim como as visitas de especialistas que o médico julgar necessário. Todos os residentes, então, incluindo expatriados, têm acesso a serviços de saúde financiados publicamente. Empregados e empregadores pagam no fundo público. Embora os serviços de saúde estejam amplamente disponíveis e sejam financiados por impostos, haverá pequenas taxas associadas a muitos serviços, a menos que você tenha menos de 16 anos ou se qualifique como uma pessoa vulnerável. Os conselhos do condado determinam os preços dos cuidados em sua região. E aqui estão algumas taxas que são esperadas, na verdade, para o serviço de saúde na Suécia. Vamos pensar aqui, né? Internação hospitalar de 1 dia sem coroas, coroas suecas no caso, né? Visita de cuidados primários de 100 a 300 coroas, visita de especialista 400 coroas, 12 meses de prescrições, 2.200 coroas. E bem, quanto que custa uma coroa? Uma coroa sueca é igual a 53 centavos de real brasileiro. Enfim, esses são os preços. É lógico que esses preços já foram atualizados, as fontes vão estar aqui para vocês, mas é importante a gente só para ter uma ideia de como que funciona esse serviço de saúde. E o Brasil, hein? Como funciona no Brasil? Bem, nós temos uma coisa chamada SUS, Sistema Único de Saúde, e ele também é descentralizado. Então, as responsabilidades estão sendo divididas em nível federal, estadual e municipal. Só que Bolsonaro fica jogando a responsabilidade para esses governadores, prefeitos, secretários de saúde, estaduais, municipais. E aí, o que acontece é que cada estado e cada município tem as suas fontes de arrecadação que vão para a saúde e que vão ser divergentes. assim como na Suécia, vejam só. Então, enquanto São Paulo, por exemplo, está dando conta de correr junto com os novos casos, os novos números de casos, à medida que vai colapsando os leitos, vão aparecendo mais novos leitos. Os estados que têm pouca redação, como o caso do Nordeste e do Norte, especificamente falando de Amazonas, Pernambuco e Ceará, não tem mais leito. Não tem mais como correr junto com a doença. Olha só, colapsou. E colapsou e fica daquela situação que quem tem aparelho tem, quem não tem, não tem. Infelizmente, vai morrer muita gente por causa disso. Isso é muito sério e isso é muito triste, gente. Só para trazer também alguns números mais novos para vocês, a Suécia, 21 de abril, está com 15.322 casos e 1.765 mortes. O Brasil está com 40.814 casos e 2.588 mortes. O que, que a gente pode ver, né? Países com níveis de desenvolvimento diferentes, com sistemas de saúde que em alguns pontos são similares, igual o caso da descentralização. De todo modo, a gente pode ver e perceber a fragilidade do sistema de saúde. E o caso é pior ainda em países que esse sistema é totalmente privatizado. Então, e gente, olha só. Quando eu estou aqui criticando o SUS, não é que a gente quer que acabe o SUS. Pelo contrário, a gente precisa lutar pelo SUS. Isso tudo que estamos vivendo também tem a ver com os repasses de verba da esfera federal, para estadual, para municipal, todo o programa de sucateamento que existe do SUS há muito tempo, desde quando o Banco Mundial empresta dinheiro e quer uma privatização maior da saúde. Então é isso, espero que tenham gostado do programa, beijos e tchau, tchau!
Sabia que você pode apoiar a diversidade na podosfera? Se você conhece pessoas que participam de podcasts e são negras, LGBTs ou mulheres, use as hashtags Podosfera Preta, LGBT Podcasters e Mulheres Podcasters para divulgar os episódios do seu podcast preferido. O Hora Queer apoia a diversidade na podosfera. Apoia você também.
O Brasil está no fundo do poço.
O programa acabou, mas não sai daí. Você pode agora compartilhar o nosso programa. Olha só que legal. Marque @horaqueer, tanto no Instagram quanto no Twitter. Você pode trocar ideia com a galera do HQ lá no Telegram. O nosso grupo é o t.me/horaqueer. Você pode estrelar a gente no iTunes, pode assinar o nosso feed e até mesmo contar para o coleguinha que nós estamos tanto no Spotify quanto no Deezer e em todos os outros agregadores. Não é só close, é lutar.
Death.